Bom dia, pessoal. Mais uma vez aí, é um prazer estar presente aqui no MVP Virtual Conference, fazendo essa palestra com vocês aí. Bom, vou ter aqui uma parte de PPT, depois, como previsto, eu vou tentar entrar aí no Atena, para mostrar para vocês o ambiente. Tá? Vamos falar aqui sobre alta disponibilidade. Qual que foi o foco, né? Que eu e o Ruth, a gente tocou umas ideias e a gente resolveu pensar num cenário de alta disponibilidade envolvendo o DR, né? Com a ideia de mostrar como que nós podemos utilizar, né, o Always On pelo Overclustering, né, junto com o Always On Availability Group, para montar um ambiente de Disaster Recovery. Tá certo? Obviamente, né, uma vez que o Always On nós não precisamos de uma storage, nós temos então aí a implementação de um ambiente de HADR, né, de alta disponibilidade com Disaster Recovery, digamos aí, de baixo custo, tá? Bom, então, para quem não me conhece, sou Milton Pinheiro, né? Temos bastante pessoa na sala hoje, show de bola aqui, né? Sou Milton Pinheiro, trabalho já há 11 anos com SQL Server, diria que 12 desses anos com o ambiente de alta disponibilidade, cluster, né? Inclusive, trabalhei muito durante uns 5, 6 anos com cluster geográfico, né? Ou seja, cluster multi-sites, tá certo? Palestro no TechEd aí, quando acontece, sempre estou convidado, estou palestrando no TechEd, atuo bastante na comunidade aí, fazendo palestras, participo de eventos, dou aula, né, também de SQL Server num curso de pós-graduação. E é isso, tá? Para quem quiser me contactar, tem aí o meu ID do Twitter, né? Newton Pinheiro underscore, Newton underscore Pinheiro, o meu site, mclibrabrasil.com.br, tá certo? E vamos ao que interessa. Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade para me ouvir, tiver muito baixo o volume, por favor, deem uma sinalizada através do painel de feedback, tá ok? Vou ficar sempre olhando o painel de feedback ali, ver se alguém está com alguma dificuldade, principalmente na questão da audição, tá? Bom, depois da minha sessão, depois dessa minha parte sobre aula de disponibilidade, o Lute vai entrar novamente, né? Esse mesmo que falou com vocês aí há pouco, então dispensa até apresentações aqui. E ele vai falar sobre integração de dados, tá certo? Então, qual que é a agenda aqui? Alta disponibilidade ontem, tá? Farei uma pequena introdução aqui para a gente se sintonizar, né? Como que a alta disponibilidade era feita até a chegada da SQL Server 2012, né? Como que a gente montava normalmente um ambiente de alta disponibilidade de baixo custo, vamos dizer assim. Depois eu entro em algum cenário de alta disponibilidade, farei algumas considerações sobre quórums, né? Algumas considerações quando se utilizando Failover Cluster com Availability Group. Nós vamos ver aí que tem alguns pontos-chave aí que a gente precisa ficar atento com a configuração, principalmente relacionado ao quórum, tá certo? E aí o Root entra com a integração de dados, usando também o cenário de alta disponibilidade que eu estarei colocando. Beleza? Bom, aula de disponibilidade ontem, né? Por que que eu coloquei ontem, né? Porque hoje nós já estamos na SQL Server 2012, já é uma realidade, né? As coisas já estão bem mais simples de serem realizadas, de serem implementadas. E para a gente poder pegar um gancho, né, eu resolvi colocar aqui um slide para mostrar, né, como que as coisas eram feitas então, ou quais eram as possibilidades de se fazer um ambiente de alta disponibilidade com DR, né, com a SQL Server 2008, por exemplo. Então nós temos aí o Failover Cluster, né? Para quem não conhece, é uma funcionalidade do Windows, né, que integrada com a SQL Server me permite prover alta disponibilidade de banco de dados, né, para as minhas aplicações. Então, requer uma storage compartilhada, posso ter dois, três, quatro, seis, oito nós em um único cluster, tá certo? Só que esses nós precisam estar enxergando, né, uma mesma storage, nós chamamos de shared storage, tá certo? Então, para se montar um Failover Cluster, eu preciso ter, né, inicialmente uma storage, certo? Não permite nós secundários ativos, ou seja, posso ter 4, 5, 6 nós em um cluster, né, em um Failover Cluster, mas eu tenho uma, duas, três instâncias de aquele server ativa, cada uma rodando em cada nó, eu posso ter nós passivos, tá? Mas eu não posso ter nós, vamos dizer assim, secundários ativos. E vocês vão entender isso, o que é o secundário ativo, quando eu entrar na parte sobre o Always On Availability Group, tá certo? Então, em um cluster, o SQL está ativo ou ele não está ativo? O nó onde o SQL Server está rodando está online e o nó onde o SQL Server não está rodando é um nó standby, tá certo? Aguardando que algum problema aconteça na instância ou no nó principal, para que assim o serviço de cluster possa identificar a falha, fazer a transferência dos recursos do SQL Server para o nó standby e voltar à disponibilidade do ambiente, tá certo? Bom, para disaster recovery, tem um failover cluster, quero montar um disaster recovery, um cluster multi-site, tá certo? Excelente, né? Requer replicação síncrona entre storage, né? Posso utilizar a replicação assíncrona? Pode também, tudo tem o seu preço, tá certo? Normalmente, as replicações a nível de storage, elas são síncronas, tá? Ou então, não quero usar storage entre sites, você pode colocar o failover cluster em um site e combinar aí o database mirror com log shipping também para montar um cluster multi-site. Beleza? Bom, então o failover cluster seria aí uma das opções de disponibilidade que nós temos hoje e tínhamos até o SQL Server 2008 também. Database mirror, né? Posso utilizar o database mirror também, né, para um cenário de alta disponibilidade em disaster recovery, tá certo? No entanto, sabemos que o Database Mirror tem alguns requisitos, né? Como, por exemplo, o failover automático dele requer que o SQL Native Client, né, ou o parâmetro failover partner da string de conexão esteja configurada para que você possa ter um failover, vamos dizer, automático, tá certo? Não permite conexões de sistemas utilizando o nome virtual, é uma grande funcionalidade que chegou no Always On Availability Group. Tá certo? Que é a possibilidade de você poder criar um grupo de banco de dados, né? Que nós temos, que é o Available Group, e dar um nome virtual e um IP virtual para esse grupo de banco de dados. Então você tem alinhado aí com a funcionalidade, né, um pedacinho do Failover Cluster, né? Porque você consegue dar para o seu grupo de banco de dados um nome virtual e fazer com que as suas aplicações se conectem no grupo de banco de dados através desse nome IP virtual. Então, isso independe de onde aquele grupo, né, de banco de dados esteja, ou seja, independe de qual máquina do seu cluster ele esteja, para a sua aplicação, a string de conexão é sempre a mesma. E isso é uma feature excelente. Vamos ver isso no final aí na demo, vou tentar mostrar isso para vocês. Bom, então o Database Mirror não me permite isso, tá? Eu estou com o Database Mirror configurado do nó 1 para o nó 2, certo? A minha aplicação está se conectando com um nome, né, servidor nó 1, tá certo? Se por acaso aquele nó cai, beleza, a réplica no banco de dados está garantido, tá? Mas eu tenho que ir lá na minha aplicação e falar, opa, agora caiu o nó 1, eu tenho que mudar minha string de conexão para a aplicação se conectar no nó 2, tá? Pô, não quero fazer isso, Milton. Então, muda sua string de conexão colocando o parâmetro failover partner, tá certo? Para que o SQL Native Client entenda isso e possa fazer esse direcionamento automático para você com o Database Mirroring, certo? Bom, é possível leitura no secundário? É, né? Eu estou replicando do nó A para o nó B. Eu consigo fazer leitura na base que está no nó B? Consegue, desde que você utilize um outro recurso do SQL Server chamado Snapshot. Database Snapshot, tá certo? Então, aí você cria um snapshot do banco de dados replicado e aí põe as suas aplicações para lerem da base Snapshot. Beleza, pessoal? Se estiver falando muito rápido também, vocês, por favor, sinalizam aí no painel de feedback. Log shipping, mais uma funcionalidade do SQL Server que nós podemos utilizar para implementar uma solução de DR, certo? Algumas probleminhas também, ou alguns requisitos aí, alguns gaps que ele teria, né? Não permite failover automático, certo? Então é tudo manual. Caiu, você tem que atuar, automatizar os processos, rotina, para tentar agilizar o seu tempo, minimizar o downtime, mas é tudo no braço, certo? Nós secundários offline, ou seja, não permite leitura no nó secundário, certo? Difícil implementação e manutenção, sabemos. Alto custo operacional, administrativo, né? Temos que implementar, temos que tentar escrever rotinas para tentar melhorar e automatizar muitas coisas, tentar deixar a coisa um pouco mais transparente, né? Failover no nível de banco de dados, assim como o Database Mirroring, certo? o failover acontece no nível de banco de dados. Bom, então aí eu coloquei aqui um cenário aí bastante comum de DR, né? Vamos imaginar com o SQL Server 2008 aí, né? Então eu tenho dois sites, certo? Um site principal e um site que eu vou chamar aqui de site DR. Isso aqui pode estar perto, pode estar longe, né? Bom, um dos requisitos é alta disponibilidade local, certo? Para uma das minhas necessidades, ó, legal, eu tenho meu site principal com dois nós, eu quero alta disponibilidade local, certo? Com o failover automático. E aí você já pensa, ó, legal, eu tenho failover cluster, eu tenho database em mil, eu tenho log shipping. Pô, aqui eu posso colocar então um failover, tá certo? Failover cluster, vamos pagar o custo de uma storage, né? Comprar uma storage, tá certo? Bom, outro requisito. A minha réplica, né, a réplica do banco de dados em um terceiro servidor no site principal para editor de relatório. Então, eu tenho a minha carga de relatório, né, minha aplicação de relatório lá, pauleira, consome 70% da máquina quando eu solto aquelas consultinhas muito bem caprichadinhas que eu sempre faço. Beleza, mano? E aí eu falo, pô, eu quero tirar esse overhead do meu cluster, cara. Eu quero tirar esse overhead do meu ambiente principal e jogar isso para uma máquina, né, dentro do meu site principal ainda. Então, temos aí mais um requisito. E temos que pensar como a gente poderia atingir esse objetivo. Bom, um outro requisito. Se o meu site principal cair, né, deve-se fazer o failover para o site de contingência. Né? Então, eu tenho aqui meu site principal, de alguma forma ele tem que estar replicando para o meu site de contingência. Se cair, nós temos que subir esse SQL Server lá. Né? Muitas das vezes não pensamos na aplicação. Oh, legal, caiu o meu site. O SQL está beleza, hein? E a aplicação? Rapaz, não pensei na aplicação, não. Mas pô, eu garanti que o SQL está no ar. Bom, mas então, temos que garantir esse failover aí para o site de contingência, tá certo? Bom, e para reduzir os custos de replicação entre storages, né? Ou melhor, para reduzir o custo, a replicação entre storages não é uma opção. Aí a coisa complica um pouco mais, porque a questão de você ter alta disponibilidade entre sites, né? Se você tem grana, fala, legal, eu tenho grana, quero pagar pelo negócio, vamos colocar o melhor que tem, beleza? Vamos colocar uma storage em cada site, um cluster geográfico aqui com quatro nós, replicação via storage, tá certo? Para o SQL Server, para o serviço de cluster, nós estamos tudo com um único Windows Server Failover Cluster, todos nós no mesmo cluster, tá certo? Absolutamente failover transparente. Pô, legal. Então, mete a mão no bolso aí e vamos pagar o custo. Né? Mas aí você quer reduzir o custo e aí você tem que, né, usar as opções que você tem. Então, para esse cenário, a gente poderia, né, por exemplo, usar um failover cluster entre as duas máquinas, onde eu preciso ter um failover, um alto local aqui. Tá certo? Colocaria um failover cluster aqui com duas máquinas. Um clusterzinho com duas máquinas. Para o meu segundo, o meu terceiro nó, que é aquele nó onde o cara quer a feature de relatório, eu posso fazer um database em mil aí para ele. Certo? Então, eu tenho aqui um failover cluster com database em mil, replicando com um terceiro nó no mesmo site. Atenderia, conseguiria jogar os relatórios lá no database em mil usando a feature de database snapshot, por exemplo. Né? Com essa snapshot das bases lá, está disponível para consulta. Né? E para o DR, eu já estou usando o database de Mirror ali no site principal. Então, com o database de Mirror, eu não consigo replicar para dois sites ou para dois nós. Tá certo? Então, o que que me sobra aqui na solução atual? O log shipping. Tá certo? Então, failover cluster local, com o database de Mirror e log shipping mandando para o site de disaster recovery. Beleza? Então, esse é um dos cenários que nós temos aí, bastante comum hoje em dia, o pessoal implementando disaster recovery, né? Essa seria uma das funcionalidades. Então, teremos que usar aí três funcionalidades do SQL Server para conseguir atingir esse objetivo. Beleza? Bom, e quando eu uso o database mirror, né? Vamos falar num outro cenário aqui, failover cluster do database mirror. Vamos tirar o log chip da jogada. Eu tenho grana, eu vou pagar as histórias. Certo? Quero montar um site de disaster recovery. Alta disponibilidade local em cada site. Né? Então eu tenho aqui dois sites, o site principal, dois nós, eu tenho uma instância de SQL Server rodando nessa máquina, né, nesse meu cluster principal. E eu tenho também um SQL Server configurado em cluster rodando no meu site de DR. Né? No meu site principal, eu preciso replicar os meus dados para o meu site de DR. Então, aqui a história, na verdade, ela entrou no contexto de montar a alta disponibilidade local em cada site, não no contexto de replicar meus dados do site principal para o site secundário. Tá certo? Então, eu tenho duas histórias, montei um cluster, um failover cluster com uma instância de SQL Server em cada site. E aí, vamos replicar os dados do site principal para o meu site de DR. Eu vou garantir que se um nó cair no meu site principal, eu tenho outro nó para assumir. Então, o failover cluster vai se atender dentro do site. Tá certo? Agora, entre os sites, eu vou ter que usar, né, o quê? Por exemplo, o database Mibre para poder replicar esses dados. Então, eu tenho um failover cluster aqui em cada site para prover a disponibilidade local. Tá certo? Cada site possui o seu próprio Windows Server Failover Cluster. Então, eu tenho um cluster, né? Windows Server Failover Cluster em cada site, certo? É em cima dele que, na verdade, a minha instância de SQL Server é implementada, né? São ambientes totalmente isolados, né? Como a gente pode perceber. Então, cada site possui a sua própria shared storage. Por que shared storage? Porque lá no meu site eu tenho um cluster e esse cluster, essas duas máquinas estão enxergando os mesmos discos. Beleza? Database Mirror, então, para o Disaster Recovery. Né? Vamos colocar aí o Database Mirroring para fazer essa replicação, essa proteção de dados no nível de banco de dados. Né? Sabendo que o Database Mirror ele é feito no nível banco a banco. Certo? Então, uma vez configurado o Database Mirroring, temos aí um site de DR funcionando. Certo? Pelo menos até que se prove o contrário, até o primeiro teste. Bom, então, isso aí é um outro cenário de site de um ambiente de alta disponibilidade com DR, implementando Database Mirror. Né? Um ponto importante aí é que esse failover do Database Mirror, em caso necessário, ele é manual. Certo? Você não vai conseguir utilizar o Database Mirror aí, configurando ele para ser de forma automática. Você até vai conseguir configurar ele para ser síncrono ou assíncrono, e aí depende do seu link, depende da distância, a latência pode ser ruim ou não, tá certo? São vários fatores aí que vão te ajudar a decidir sobre síncrono ou não. Mas o failover vai ser manual. Por quê? Porque lá dentro do seu ambiente, dentro do seu site, você já tem o failover cluster índice, né? Com dois nós, e ali já é automático, tá certo? Então, se cair o nó 1, o failover cluster vai atuar e vai jogar sua instância para o nó 2 dentro do mesmo site. Ele não vai jogar para o site de DR. Até porque não é isso que você quer. Né? Pô, caiu um nó, beleza, já manda para o DR, beleza, mas o outro nó. Pô, então, para que eu tenho um cluster local? Certo, não? Então, se cair um nó no site principal, o serviço de cluster vai atuar e vai fazer a transferência da instância de SQL Server para o segundo nó. E o failover cluster, né, atua, o database Mirroring, né, subiu no segundo nó, vai sincronizar novamente e continua replicando. Caiu o site. Pô, meu site, perdi o link com o site de DR. Né? Perdi as duas máquinas, perdi a storage. Pô, legal, ó, replicação, vamos lá no site, ativa as bases do Mirroring aí, tudo beleza, ó, tamo lá. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é um cenário aí, usando o Failover Cluster com o Database Mirror num cenário até o SQL Server 2008. Tá certo? Bom, no site então, do DR, o SQL Server pode ser uma instância standalone. Pode também. Então, aqui, né, eu preciso ter um Failover Cluster nos dois nós? Não necessariamente. Tá? Eu coloquei um cenário aqui porque eu tenho grana, minha empresa é top de linha, eu quero ter alta disponibilidade lá no site de DR também. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, se por acaso o meu site principal cair, né? Coloca uma maquininha só sem alta disponibilidade com um sistema super crítico de e-commerce, né? Aí meu site principal cai, pô, legal, tô lá, no standalone, uma maquininha só. Aí, Morfeu, atua, meu amigo, e cresce o seu disco lá, a fonte da máquina, acaba a energia, nem tanto, mas acontece algum problema na máquina. Pô, ferrou. Você gastou uma bela de uma grana para montar implementar um ambiente de DR, mas deixou um site de DR vulnerável, né? Então, um outro ponto a se pensar. Beleza, pessoal? Bom, e aí chega o SQL Server Always On, SQL Server 2012, né? O Always On Failover Cluster, Always On Availability Groups. Putz, como que eu integro tudo isso? Né? Bom, aí temos, né? O Failover Cluster Instance é o SQL Server Failover Cluster SQL Server 2008, tá certo? Só que ele vem com nova funcionalidade, multi-site cluster através de subnet. Então, eu consigo, em cima de um DR, entre multi-sites, configurar subnets no SQL Server agora, com a SQL Server 2012, para tornar a coisa aí um pouco mais transparente, certo? Política de failover bem mais rica, bem mais flexível, mais fácil de gerenciar, mais granular, certo? Para você poder tentar manter o seu ambiente o mais tempo possível disponível. Instalação em cima do Windows Server Core, né? Menos patch, certo? Menos vulnerabilidade, diria até que talvez melhor performance, não sei, né? Mas considerando que você não tem toda aquela parte de interface gráfica, toda aquela parte gráfica ali, né? Pode ser que você tenha algum ganho também do ponto de vista de performance com o Windows Server Core. Estou chutando aqui, pessoal. Isso eu, sinceramente, nunca testei. Sempre bem em disco local. Putz, excelente. Uma demanda aí muito, vamos dizer, solicitada. O pessoal sempre falou, mas eu consigo usar um tempo de bem em disco local? Tem agora SSD, super velocidade. Meu tempo de DB é pauleira pra caramba. Muito overhead, muito objeto temporário. Como que eu otimizo meu tempo de DB? Pô, para essa dúvida, agora você põe lá um SSD lá, de alta performance, joga o tempo de DB no SSD. Vamos embora. Tá certo? Always on, Availability Group. Então, com a SQL Server Failover Cluster, pessoal, eu atuo no nível de instância. Eu estou garantindo a alta disponibilidade da SQL Server com todos os bancos de dados, instância, base de sistemas, tudo. Certo? E, como você sabe, database de mil é banco a banco. Availability Group também é banco a banco. Proteção no nível de banco de dados. A vantagem é que, como o próprio nome diz, é Availability Group, grupos. Grupos de disponibilidade. Então, eu consigo colocar um grupo, eu consigo criar um grupo de banco de dados e fazer com que o meu nível de proteção seja no nível de grupo de bancos. Então eu tenho banco A, banco B, banco C que se relaciona. Onde o banco for, esse banco C e D tem que estar junto. Esses três caras não podem separar de forma alguma. Minha aplicação é totalmente dependente das três bases. Né? Com o database em mil, você vai ter que ficar lá banco a banco. Foi uma base, eu vou mandar outra também. Tudo é, faltou uma base, a aplicação final, esqueci uma base para trás. Certo? Ou então colocar algum controle na aplicação para isso. Com o Availability Group, você consegue criar um grupo de disponibilidade naqueles três bancos. Certo? E aí, onde um for, o outro vai atrás. Você está movendo o grupo inteiro. Né? Múltiplos servidores secundários. Com o Availability Group, você consegue colocar cinco nós no seu cluster, deixando um nó primário e quatro nós recebendo as réplicas dos dados. Certo? Ou seja, você consegue replicar para quatro ambientes, quatro destinos separados. Né? Então, eu posso ter quatro sites de DR e mandar um para cada site, ou pode, uma réplica para cada site. Beleza? Gerenciamento integrado através de um dashboard. Então, nós vamos ver aí que o SQL Server Always On, Availability Group, ele tem um dashboard lá para você acompanhar como está a configuração do seu ambiente, o status de cada base de dados, bem fácil de você visualizar. E suporte a nome IP virtual, que foi o que eu citei. Né? Criei um grupo de disponibilidade entre os meus três bancos, que é o core do meu sistema. Onde um vai, o outro tem que ir junto. Tá certo? Só que eu estou me conectando na aplicação ou nos meus bancos de dados usando o nome virtual da minha instância. Meu cluster. Ou, se não for um cluster, for standalone, no caso de Availability Group, você está usando o nome do SQL Server, tá? Da instância do SQL Server. Ó, caiu o meu nó principal. Né? Ah, agora o SQL Server Always On atuou. As bases estão disponíveis lá no nó 2. Oh, agora eu vou ter que ir lá na minha aplicação. Oh, muda aí o nome do servidor, hein? Certo? Então, eu consigo agora, com o Availability Group, dar um nome virtual e um IP virtual para esse grupo de banco de dados. Eu ponho na minha aplicação o nome do meu grupo de virtual, do meu nome virtual, e já era. Caiu o SQL. Pô, lá, a Oizon atuou, fez o failover para o nosso secundário agora está readable. Está gravando, está aceitando leitura, pode subir a aplicação. É como se você tivesse um failover cluster, tá? Nesse sentido aí. Beleza? Bom, então já deu para a gente sentir. Ó, tem agora o failover cluster instance com o always on, consigo melhorar aquele meu cenário. Consigo melhorar aquele meu site de DR lá que eu estava fazendo com o fenômeno do Database Mirror. Entre aqueles meus dois sites. Né? Então, um cenário de fenômeno cluster com Availability Group. Né? Como que seria aqui o meu cenário? Bom, pessoal, então como que eu jogo isso no meu cenário? Tá certo? Do Database Mirror. Então eu tenho, continuo tendo meu site principal com meu site secundário. Né? E vou implementar isso com o Failover Cluster da Availability Group. Tá certo? Tenho ainda o Failover Cluster atuando no nó principal. Tá certo? Um Failover Cluster também lá no nó secundário. E o Always On Availability Group fazendo a réplica entre os sites. Né? Aí nós temos um grande ponto aqui, né? Algumas variações que a gente pode ter, né? Múltiplos data centers, como eu falei, você pode, então, como você tem quatro secundários, você pode colocar vários data centers e replicar para esses outros data centers também. Certo? Múltiplas réplicas, né? Uma primária e até quatro réplicas secundárias. Múltiplos availability groups, podendo criar até. Na verdade, não existe um limite aqui. Eu diria que o limite de availability groups é a capacidade do seu hardware, da sua rede, do seu link de transferir e fazer essas replicações. Certo? Mas você pode então criar múltiplos availability groups. Eu posso ter um grupo com três bancos, um outro grupo com cinco bancos. Então você pode agrupar de forma lógica aí o failover desses seus bancos de dados. Né? E as réplicas não precisam estar em failover cluster instance, ou seja, eu não preciso necessariamente lá no meu site de DR ter um outro cluster utilizando uma história. Eu posso ter uma instância standalone, né? Uma maquininha lá e uma instância standalone usando o disco local. Eu não preciso ter uma storage para usar o Always On Availability Group. Beleza? Diferente do Failover Cluster, onde é um dos requisitos. Tá? Bom, mas como nada é de graça, tá certo, pessoal? Temos um requisito muito importante para a utilização do Availability Group. Né? É que todas as réplicas de um Availability Group elas devem pertencer a um único Windows Server Failover Cluster. Tá? Então, usando como exemplo aquele cenário do Database Mirror, onde eu tinha dois sites, né? Cada site com o seu Windows Server Failover Cluster isolado, né? Com o Availability Group, a história é um pouco diferente. Tá? O meu cluster tem que ser um só. Todos os nós do Availability Group que vão ser utilizados como réplicas do Availability Group precisam estar dentro do mesmo Windows Server Failover Cluster. Certo? E aí, se você está usando múltiplas ou duas storages ou mais, a coisa começa, né, a ter alguns pontos de atenção. Por exemplo, shared storage com discos visíveis apenas aos nós de cada site. Tendo que lembrar que se eu tenho um Failover Cluster no site principal, eu tenho, então, meus discos estão na storage do meu site principal e apenas esses discos têm que ser, vamos dizer assim, apresentados apenas para as duas máquinas do meu site principal. Lá no meu site secundário, eu tenho uma outra história com outro conjunto de discos que está sendo apresentado para aqueles dois nós que estão no mesmo Windows Server Failover Cluster. Então, eu tenho quatro nós no meu cluster, só que dois estão enxergando o disco de uma storage e dois estão enxergando o disco de outra storage. Né? E isso, até o Windows 2008, não era possível. Certo? E aí a gente vai ver, tem inclusive um hotfix, né, para habilitar essa funcionalidade chamada de Asymmetric Storage. Né? E, na verdade, é devido a essa funcionalidade que o Availability Group funciona nesse cenário. Certo? Um outro ponto de atenção é o modelo do quórum e a política de votação dos nós. Certo? Porque quando você configura um cluster, cada nó do seu cluster possui um voto. Né? E aí, vamos ver no próximo slide que você tem várias opções de configuração do quórum. Né? Node Majority, Node com disk Only, com File Share Witness, certo? E aí você tem que tomar atenção no seguinte, né? Vamos imaginar um cenário de Node Majority, ou seja, SQL Server do cluster mantém-se online enquanto eu tiver quórum. Então, se eu tenho quatro máquinas, né? As quatro estão contando o quórum, se eu perco duas, o que vai acontecer? Meu cluster vai cair, né? Concordam? Pô, mas aí como que eu faço então para falar que meus nós lá do meu site de DR não devem contar votos no meu cluster? Porque se eu perder o link, por exemplo, entre os sites, eu não quero que o meu site principal caia. Estou dando para entender ou não? Então, existem esses dois pontos aí que são pontos-chave que devem ser cuidado e olhado quando você está configurando um cenário IDR com Failover Cluster Instance e a Availability Group, certo? Os nós têm que estar no mesmo Windows Server Failover Cluster. Se eles estão no mesmo Windows Server Failover Cluster, mesmo em sites principais, você precisa se atentar na questão dos discos, né? Pô, o disco de uma storage vai para dois nós no site principal, e o disco de outra storage só pode ser visualizado pelos dois nós no meu site de IDR. Pô, beleza, resolvi o problema do disco com a Symmetric Storage, apliquei o hotfix, beleza, funcionando. Olha o quórum. Ih, mas eu tenho que falar, olha, esses dois nós no meu site de IDR não podem contar voto no meu quórum. Certo? Aí você só fica com dois nós, né? Também usando o load majority. Cai um, caiu tudo. Então, essa questão de configuração do quórum é importante. E vamos citar isso aqui nos próximos slides. Beleza? Entenderam o cenário? Bom, então, quais são as considerações relacionadas à storage? A Symmetric Storage, os discos são compartilhados apenas com os nós dos respectivos sites. Certo? E, para quem utiliza o Windows 2008 e o Windows 2008 R2, existe aí um hotfix para ativar essa funcionalidade de Asymmetric Storage no seu cluster. Certo? Hotfix 97697. O Windows 2008 R2, Server Flag 1, já agrega essa funcionalidade para você. E ela é o ponto-chave do funcionamento do Failover Cluster com o Availability Group. Certo? Então, a partir do momento que você aplica esse hotfix no Windows 2008, 2008 R2 aí, com Server Flag 1, vamos dizer assim, agrega-se uma nova propriedade ao cluster, ao recurso do cluster, que você consegue então chamar o cluster EZ e passar para ele a informação, né, para o node wait, que você consegue passar para ele e falar se aquele nó ele conta ou não voto no seu Windows Server Failover Cluster. Beleza? Bom, extremamente recomendado que as letras dos discos e os caminhos sejam idênticos entre os sites. Tá certo? Também é uma funcionalidade que você vai conseguir se você estiver usando o Asymmetric Storage. Tá certo? Então, lá no meu site principal, eu tenho o disco GH. Né? Meus bancos estão todos armazenados ali. Né? Então, lá no meu site de DR, é recomendado. Por que recomendado? Não é obrigatório. Tá certo? Mas você vai ver que vai te facilitar muito a sua vida se você fizer isso. Certo? Porque na hora que você configura o Availability Group, né, ele vai fazer um backup das suas bases no seu site principal, vai restaurar isso no seu site lá na instância do seu site secundário. Né? Então, nesse momento aí, é tranquilo, você vai pelo Wizard. Óbvio, né? Não está assim. Bom, então faz um backup da sua base, restaura lá no secundário, deixa mais próximo possível e sincroniza. Tá bom? Um outro problema que você pode ter quando você não usa caminhos e letras idênticas, né, é quando você vai trabalhar com a adição de novos arquivos no ambiente principal. Você vai lá, cria um novo arquivo, tá certo? No seu ambiente principal, na sua base, lá no seu ambiente principal, né? Então existe um problema que é tratado nesse documento aí, troubleshooting, um failure at file operation, tá certo? Que você também deve estar ciente quando trabalhando com esse cenário. Beleza? Então, não há nada que te impeça de fazer isso, porque você tem as histórias, vamos dizer assim, os discos são independentes lá, cada um está enxergando seus discos, então vamos, recomendado, use discos com as mesmas letras, mesmos caminhos para facilitar o seu dia a dia aí e você não cair nesse problema. Certo? Nome das instâncias, né? No mesmo Windows Server Failover Cluster, as duas instâncias devem usar nomes diferentes. Então, lembre-se que eu estou no mesmo Windows Server Failover Cluster. Eu não consigo ter, obviamente, duas instâncias com o mesmo nome também. Né? Você nem consegue ter duas com o mesmo nome de instância. Você pode ter uma instância default, a outra vai ter que ter uma instância nomeada. Diferente do cenário do Database Mirroring, que eu mostrei anteriormente, porque lá como os meus clusters são diferentes, eu tenho um Windows Server Failover Cluster em cada site, então eu posso ter as minhas instâncias com o mesmo nome. Aí fica mais transparente para a minha aplicação, por exemplo, em um caso de um failover de site. Tá certo? Então, ficamos atentos também a essa questão aí, né? Conectividade dos clientes. Pode ser feito usando o nome virtual do cluster, né? Ou você pode usar o Availability Group Listener, Certo? Então eu tenho meu endotélio celular precoce, meu nome virtual da SQL Server. Vou lá, né, e coloco na minha aplicação para usar o nome do Failover Cluster. Tá certo? Só que como o nome das instâncias são diferentes entre os sites, se por acaso você perdeu um site, você vai ter que também na sua aplicação e fazer o redirecionamento lá da aplicação. Ó, mudou, agora o nome da instância mudou. Tá certo? Então, a dica aqui é, sempre que possível, use o nome do Available Group Listener. Porque o Listener, você vai dar um nome virtual para o seu grupo de banco de dados, que pode conter todos os bancos da sua instância. E aí, quando cair aquela instância, todos os bancos vão juntos. A sua aplicação se conecta pelo Listener, o Listener também vai. Tá certo? E aí, é transparente para a sua aplicação. Então, sempre que possível, utilize o nome do Listener, ao invés de usar o nome do cluster. Tá certo? Da sua instância de clusterizada de SQL Server. Posso usar também? Pode usar também. Certo, só. E o modo de failover? Automático para o failover cluster instance, certo? E manual entre o failover cluster instance e o availability group. Pelo motivo que eu já citei aí, tá certo? Você não pode manter ele, fazer um failover automático do seu availability group porque você está usando um cluster interno com uma instância virtual da SQL Server já automática. Beleza? Bom, modelos do quórum. Né? Então, nós sabemos que, né, existem aí quatro tipos de configurações de quórum. Tá certo? Então, antes de selecionar o seu modelo do quórum, você deve estar atento ao número de nós que você tem rotando no seu cluster. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho o meu cenário quatro nós. Né? Tem hoje quatro nós aí nesse cenário que eu apresentei. Node Majority. Cada nó do cluster conta um voto. Por default também, ele já conta um voto. O cluster funciona apenas com a maioria dos nós online. Tá certo? Node e Disk Majority. Olha, eu vou usar como voto todos os nós e vou colocar também um disquinho lá, que tem que ser um disco shared também, porque eu estou no ambiente, né, de cluster lá, né, usando o cluster instance. Então, para a minha instância de SQL Server, tem que ser um disco de storage. E aí eu vou ter, então, nesse caso, cinco votos. Pô, beleza. Então, o cluster vai funcionar apenas com a maioria dos nós online. Se eu perder o site, o link entre o site e meu site principal, eu tiver três nós votando, ou dois nós mais um disco, beleza. Né? Bom, Node e File Share Majority. É a mesma coisa que o Node diz, a diferença é que no Share Majority eu estou usando um file share de um servidor qualquer, que pode estar recomendado, inclusive, que seja em outro site, caso você tenha. Né? Por quê? Se você configurar o file share em um ambiente dentro do mesmo cluster, dentro do mesmo site, né? E você perde um link de comunicação com o site, imaginando aquele cenário de dois de um lado, dois do outro, mais um file share witness no principal, e aí caiu o principal, eu perdi a maioria dos nós, certo? Só fiquei com dois no site de DR. Tá certo? Mas file share witness também é uma maneira de você melhorar. Obviamente que depois, caiu, legal, vou lá no site de IDR, crio um file share witness lá também e mantenho lá a maioria dos nós com file share witness lá. Tá certo? Para aquela minha instância. Bom, Node Majority, disk only. Então, o cluster tem quórum se um nó está disponível e em comunicação com o disco. Então, eu também coloco um disco, tá certo? Opção Node Majority. Pode cair três máquinas e sobrar uma. Desde que essa uma continue enxergando os discos, o cluster vai estar no ar. Beleza? Bom, então, por default, cada nó do cluster conta um voto. Né? E aí, para uma solução de HADR, isso pode não ser a solução mais apropriada, como eu já mostrei ali. Certo? Só tenho quatro nós, ou seja, todos eles estão votando. Se eu perder dois, vou perder o link entre o site e eu vou perder o meu cluster, certo? Vou ter que subir depois do cluster na mão, né? Então, existe um hotfix, né? A Microsoft liberou um hotfix para o Windows 2008, Windows 98 R2, que te permite informar para o cluster qual o nó conta voto e qual nó não conta voto, certo? Através do parâmetro da propriedade nova do Node Wave que eu citei anteriormente. Então, você consegue chamar o cluster e informar para ele, o nó SQL 01, né? Node Wave 0. Beleza, então agora no cluster eu tenho 3. Então, no cenário de DR, né? Nós precisamos desse KB aí para poder configurar a votação do meu quórum de forma apropriada, certo? Recomendações gerais para a configuração de votos em ambiente de freelancer e available group. Inclua todos os nossos sites primários. Então, se o meu site primário, todos os nossos têm conta-voto. Até porque eu tenho um Clover Cluster Instance ali entre dois nós, certo? Inclua possíveis owners de failover automático. Então, possíveis nós que serão owners em um processo de failover automático também deve contar voto. Beleza? Exclua nós do site secundário. Ou seja, então os nós que estão lá no meu site de DR, eles não podem contar voto no meu cluster. Porque se eu perder a comunicação entre os dois sites, tá certo? Eu não quero que a perda daqueles dois nós impacte a minha disponibilidade do meu ambiente, do meu cluster. Então eu excluo aqueles dois nós da minha votação e mantenho apenas as votações no site principal. Certo ou não? Mantenha sempre o número ímpar de nós, né? Então o ideal é que você mantenha, procura manter sempre um número ímpar de votos. Vamos dizer assim, certo? Nem tanto de nós, mas de votos. Porque você tem, no caso, dois nós, você coloca lá um disquinho, legal, três votos. Opa, já tem a maioria. Coloca um FileShare Witness, beleza, tem a maioria também. Tá certo? Então, o ideal é você poder trabalhar sempre com números ímpares. Certo? Pós-failover, caiu, Nilson. Coloquei número ímpar daqui, cara. Tudo belezinha. Tenho três de um no meu site principal contando voto. No meu site de BR lá não estão contando voto. Certo? Perdi o meu cluster. Minha storage pifou. Meu cluster, minhas duas máquinas pifou. Tá certo? Faço o failover dessas bases por site de DR, subo o SQL Server lá no site de DR e reconfiguro a rotação do nó lá no site, para aquelas instâncias lá. Então, revejo as configurações. Tá certo? Ó, subiu, tudo belezinha, funcionando com dois nós só tenho dois votos. Mas amanhã já estou voltando para o meu site principal. Bom, beleza. Se você, né, se sente tranquilo e acha que ó, não vai cair mais um nó aqui, eu acho que ela está no ar, tudo funcionando belezinha, você nem precisaria, a princípio, colocar um FileShare Witness lá para garantir três. Certo? Ah, vou ficar mais tempo, uma semana. Então, é recomendado que você reconfigure direitinho a votação dos nós no seu cluster lá no site de EBR. Beleza? Bom, então, regra geral, características do cluster. Eu tenho um cluster com um número ímpar de nós. Pô, que recomendação? O que eu coloco de cor? Opa, nós maiores já tem perfeitamente. Tenho três nós, votando, tenho três votos, tá certo? Mantenha a maioria. Caiu um, tenho dois. Opa, tá no ar, certo? Caiu dois, sobrou um. Pum, já é. Caiu tudo, vai comer na mão. Certo? Números pares de nós, mas não multi-site cluster. Olha, eu tenho quatro nós, mas não é um multi-site. Então, você pode colocar um node disse majority, ou você pode, né, colocar um node e FileShare majority, certo? O FileShare majority, tanto ele quanto disse majority, para esse cenário de não multi-site cluster, atende. Beleza? Números pares de nós, mas em um site, em um multi-site cluster. Então, aí você já usa um FileShare witness. De preferência, se esse FileShare witness puder estar em um outro site, para você garantir que, se cair o cluster principal ou o cluster secundário, você sempre vai ter três nós votando, né? Números pares de nós com não shared storage. Ou seja, estou usando quatro nós no meu cluster com Available Group, Forever Cluster Instance, mas eu não estou, na verdade, desculpa, né? Não estou usando Forever Cluster Instance, estou usando só o Available Group, tá? Só o Available Group que vai te permitir montar um ambiente de alta disponibilidade sem usar storage. Certo? Não shared storage, com nós pares nos meus clusters. Então você usa aí o node em FileShare Majority. Tá? Essa é uma regra geral de configuração. Beleza, pessoal? Bom, e aí eu volto naquele cenário, guidelines aqui, né? Failover Cluster Instance. Como que ficaria então, voltando àquele nosso cenário, como que ficaria a nossa votação? Tá certo? Eu tenho no meu site principal aqui um voto, certo? Dois votos, porque isso aqui precisam se manter, né? Eu preciso garantir, porque eu tenho o Clover Cluster Instance aqui. Lá no meu site de DR, eu coloco, olha, não vota, também não vota, tá certo? Porque se cair o link, eu não quero perder o meu site. E aí, eu fiquei com o nó par, no site principal, tá certo? O ideal é que eu balancee isso tentando formar um ímpar aqui, né? E aí, então, eu posso colocar, por exemplo, um file share para ele poder contar votos e eu ter, então, três nós no meu site principal contando votos. Beleza, pessoal? Bom, outros modelos. Também posso usar o disMajority aqui. Também posso usar o Majority disOnly, certo? Em vez de usar um file share no meu site principal, tá? E isso aí. A partir do Windows 2032, com aquele service pack lá, a gente tem essa funcionalidade. Bom, eu tenho aqui uma demo, que na verdade não é bem uma demo, é mais mostrar para vocês isso no ambiente, como que eu montei um ambiente aqui para a gente poder representar esse cenário aí. Então, eu vou puxar aqui a minha meu desktop aqui. Acho que ainda tem aqui mais uns 10 minutinhos. Dá para a gente mostrar aqui.
Pode mostrar, mais uns 10 minutos, tá bom.
10 minutos, tá bom? Valeu, mano. Bom, então, ô Luiz, se você puder me ajudar aí, inclusive, na visualização aí da. Eu não sei se vai ter muito delay, pode ser que eu vá muito rápido aqui.
Pode deixar.
Vou me informando se o pessoal não estiver conseguindo visualizar. Bom, já disponibilizar aí aqui o meu desktop. Então, aqui nesse cenário eu tenho os dois clusters, tá certo? Eu tenho um failover cluster aqui com quatro nós, né? Exatamente aquele cenário. O 1 e 2 é o meu site principal, o 3 e 4 é o meu site de DR, tá bom? E aí eu tenho as duas instâncias de SQL Server aqui, né? A minha primária, o meu DR, e eu tenho o meu Availability Group, que também é um recurso do meu cluster, porque o cluster gerencia ele, tá certo? Então aqui no SQL Server, eu tenho configurado um Availability Group com duas vértices, que são os meus dois sites principais, tá certo? E eu tenho meus dados replicando lá para o meu site secundário. Então, todas as basezinhas estão replicando aqui apropriadamente, né? Do meu VSQL Inst 1 primário para o VSQL Inst 2 DR, tá certo? Então, se eu olhar as propriedades do meu cluster, eu tenho aqui o dashboard, né? Do Availability Group, que me permite visualizar então como que está a configuração do meu core, né? Aqui eu tenho minhas bases de dados, tudo sincronizando bonitinha. Aqui eu tenho uma coluninha aqui, que é o Quorum Votes, que me informa quantos votos eu tenho ali na cada instância. Então eu tenho quatro nós votantes. E aqui tem o link do View Cluster Quorum Information, onde eu consigo ver quais são os nós que estão contando votos na minha instância. Tá certo? O ideal é que eu deixe isso como número par e eu remova os meus nós do DR dessa minha votação. Então, eu estou usando o Windows 2012 aqui. No Windows 2012, isso já é mais tranquilo, eu não preciso daquele hotfix, né? E eu posso ir lá no meu quorum, no meu cluster, né? Hoje, aqui, ó, ele está configurado com Node Majority. Se vocês tiverem algum problema para visualizar aí, a gente me informar aí pelo painel de feedback, tá? Então, eu tenho o Node Majority.
Vai um pouquinho mais devagar, que às vezes está demorando para dar o refresh.
Eu vou mudar o meu quórum aqui, né? Vou aqui na propriedade. E aí, eu consigo, então, aqui em Adventure, Quorum Configuration and Listening Selection, eu consigo mudar a configuração do meu quórum. O legal é que aqui eu consigo selecionar quais nós usarão ou serão votos no meu cluster. Tá certo? Então, o SQL Node 3 e o Node 4, eu posso falar, olha, eu não quero que o Node 3 e o Node 4 conte voto no meu cluster. Beleza? Então, vou deixar aqui automático. E aqui, ó, eu consigo, né, o cluster já verificou, falou que tem quatro nós, apenas dois está sendo usado, eu estou ficando com um número par, tá certo? E ele já me sugere de configurar um disk witness ou um file share witness para poder balancear o meu quórum. E eu tenho então a maioria, eu tenho três nós. Então aqui eu vou usar o file share witness. Deixa eu pegar aqui um caminho de rede aqui, que no caso é o meu domínio, estou usando o meu controlador de domínio aqui, eu criei um file share witness nele aqui, tá certo? Eu não lembro o nome aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho um file share chamado de file share cluster FW. E eu vou colocar então um file share no meu cluster para poder balancear o meu core. Isso feito, o cluster já vai mudar aqui, né? Para vocês que estejam conseguindo visualizar, que o meu Core Configuration está como Node FileShare Majority usando o FileShare. Certo? Então, agora, se eu olhar no meu, na minha consultinha lá no SQL, na verdade, se eu for lá no meu dashboard novamente e visualizar o Cluster Configuration, né, eu já tenho que o meu nó 3 e 4, eles não estão contando voto no meu cluster. E o meu FileShare Witness está ali junto com o Node 1 e o Node 2 balanceando o meu cluster, tá certo? Então, quórum configurado, tudo certo, né? Oi.
Cara, tá atrasando bastante a renderização, né? Você tá
Não é?
falando, a gente tá 1 minuto atrás.
Nossa, cara.
Tá um pouco complicado.
É, bom.
Vai, então, só continuar com a explicação, depois deixa o gancho, então, depois eu entro.
Beleza. Bom, pessoal, na verdade, sim. Então, na verdade, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu ia até, se tivesse mais tempo, mostrar aqui as aplicações funcionando, fazendo o failover aqui para vocês verem como que a aplicação funciona com o nome do Available Group. Mas eu acho que o importante dessa configuração é isso, tá? O failover cluster entity, o Available Group, ele já está funcionando, já está configurado, já tem os dados replicando, como vocês puderam ver aí na apresentação, né? A questão agora é cuidar do meu quórum e a questão do disco. Então, no caso aqui, a configuração está adequada. Se eu perder o meu link de comunicação com o site de DR, tranquilo, eu tenho 3 votos no meu site principal, meu cluster continuará no ar, tá certo? E tudo funcionando. Se é aí, obviamente, se você também perder o link com o site principal, você vai ter que atuar manualmente, porque o Available Group lá, ele está configurado de forma manual, e não automático, né? Vai forçar o failover do SQL Server ou do Availability Group para o nó do seu site secundário, né? E aí, restabelecer a configuração do quórum se necessário. Beleza? Bom, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Vou voltar aqui para a tela principal aqui do Live Meeting. Bom, é isso aí. Não temos aqui nenhuma perguntinha no QA. Se vocês tiverem dúvida também, como foi falado aí já, vamos ter aí o Mesa Redonda às 3 horas, acho que é às 3 horas, é isso, Lúcio?
Deixa eu só confirmar o horário
Às
aqui.
3 horas também estaremos
Começa
na Mesa Redonda,
3:30.
3:30.
Isso.
E aí estaremos todos aí juntos e vamos colocar perguntas e tirar as dúvidas, beleza? Então agora eu volto aí a palavra com o Lúcio, que vai usar também esse cenário aí de replicação do Availability Group para poder usar melhor os recursos do nosso Availability Group, integrando aí na parte de integração de dados. Obrigado aí pela presença, espero vocês então mais tarde aí na mesa redonda, aí no bate-papo. Está com você aí, Lúcio, ou
Obrigado.
Daniel.
Tá comigo. Pessoal, vamos lá. O Milton falou para a gente, falou de Always On, falou de alguns cenários, né? Saiu do senso comum que aquele cenário de um fazer um mirroring, um fazer um clustering, né? Trabalhou de forma combinada, falou um pouquinho dos cuidados que a gente tem com o quórum, né? Com a votação, por aí vai. E aí eu coloquei um tópico aqui que você fala assim, nossa, mas nada a ver com o que o Nilton está falando. Integração de dados. Nossa, olha, a gente está saindo de disponibilidade, de desastre de cobre, e aí eu caio com integração de dados, você fala assim, bicho, o Nilton está doido, né? Mas o que que essa integração de dados tá fazendo aqui dentro? Na hora que a gente pega e começa a olhar para a plataforma SQL Server, que cuida da integração de dados é o Integration Service. Tá? Só que, na hora que a gente começa a atacar esse problema, e por integração de dados, gente, eu não quero só fazer merge, né? Eu estou pensando em fazer merge, mas eu estou pensando também o quê? Em fornecer o dado para outros ambientes ou outras soluções. Tá? Então, eu estou olhando a integração com um escopo um pouco maior do que simplesmente você fazer uma replicação de dados. E na hora que a gente olha para esse problema, para o problema básico de integração de dados, a gente tem uma série de trade-offs quando a gente está trabalhando. Tá? Quais são esses trade-offs, né? Primeiro, a questão de latência, né? Como é que é a minha tolerância para latência? Quanto tempo eu posso ficar desatualizado? Como é que eu vou fazer essa assinatura, né? Eu vou fazer método push, eu vou fazer pull, qual granularidade que eu estou trabalhando, qual que é a minha relação de mestre subordinado, eu tenho vários mestres, né? E como é que eu vou criar essa minha lógica de sincronização e levando em conta sempre a latência. Então é um cenário, gente, e é um cenário assim, espinhoso que eu já teve que fazer isso, porque nem sempre você consegue, né, uma resposta que te atende de 100%. E hoje em dia é muito comum, porque se você está falando de negócio, a gente falou de BI, né, depois é do Felipe falando um pouquinho de BI, né, e vai ter o Perex falando de High Performance Computing, o que que a gente está falando? Eu estou cada vez mais demandando o quê? Demandando ter um dado se tornando informação, ou dado disponível para ser consumido, e a minha tolerância para essa espera, para ter o dado pronto, ela está caindo. Então a gente começa a falar de uma série de consumos de dados, onde a gente está se aproximando do real time. Tá? E na hora que eu vou me aproximar do real time, né, isso, eu tenho que o quê? Eu tenho que estar acessando a minha fonte. E na hora que eu vou acessar a minha fonte, se eu vou cuidar, né, dessa integração, dessa replicação de dados, a gente cai no problema de tá, como que eu vou garantir essa consistência. E aí a gente tem, né, isso aí eu tirei de um pattern, né, de uma especificação de pattern de integração de dados, que é um documento antigo, né, até parou de ser atualizado pelo Microsoft, mas é uma leitura muito legal, onde ele começa a tratar uma série de modelos, né? Mastermind, MasterLogineX, Mastermind com sincronização de registro, fazer cópia, né? Então, e outras abordagens de fazer essa replicação, de data capture, por aí vai. Onde eu vou mantendo, né, fontes de dados integrados de forma que eu possa utilizar, né, essas fontes. Agora, o que que eu estou pensando? Eu estou pensando é só pegar e ter essa fonte de dados aqui igualzinha, essa igual a essa, que é igual a essa. Eu estou pensando diferente. Eu quero pegar, às vezes, um dado que está aqui, ou pegar uma outra entrada, como, por exemplo, um arquivo ou arquivos que eu estou recebendo, poder estar acessando o dado, né, estar lendo esse dado e estar gerando o quê? Gerando diferentes saídas. Essa minha saída pode ser, né, para um outro banco de dados, pode ser outros arquivos, para o Hadoop, ou para usar, né, que a gente vai ver depois lá no Windows, High Performance Computing. Então eu posso o quê? Estar usando, né, o Integration Service para estar criando, né, essa integração dos dados. Mas aí a gente cai num problema, que é um problema grave. Porque na hora que você pega a solução, você tem, né, em cima de uma fonte de dados operacional, um estresse muito grande da sua aplicação, como que você começa o quê? A ler, utilizar aquela fonte de dados sem impactar o seu workload. A gente começa a ter problema, porque aquele pessoal fala, não, isso aqui é OLTP, é só OLTP, ninguém faz mais nada. Quem é que não roda um relatóriozinho, não tira um extrato que está acontecendo no seu OLTP? Então, esse isolamento, assim, hard, transacional e consulta, é difícil da gente tá atingindo. Né? E aí que vem, né, que é o detalhe, que o gancho para o que o Nilson está falando, uma das coisas, na hora que a gente olha para o Always On Availability Groups, as coisas mais fantásticas que a gente tem, que seria parte da demonstração dele, é o quê? É mostrar que eu posso ter um nó que é secundário, só que esse nó secundário eu posso falar que ele é um nó de leitura. Então você coloca na sua string de conexão, quando você está, né, se conectando, por exemplo, a um grupo de disponibilidade do 2012, você fala o seguinte: olha, a intenção da minha aplicação é somente leitura. E o que vai acontecer? O próprio grupo de disponibilidade, o que ele vai ver? Vamos supor, ele tem alguns nós e ele tem um nó ali que você está mantendo ele síncrono, que aquele nó tá, ele está com um papel de readable secondary, que é um secundário que você pode fazer leitura. A sua conexão, né, no nome virtual que você está fazendo conexão, vai ser redirecionada para um nó onde eu não estou fazendo, né, as inserções de operações de dados. Claro, está tendo uma sincronização ali dentro. Mas essa sincronização, eu não estou pegando, eu não estou caindo direto no meu servidor que está sendo utilizado pelo meu LTP. Então, eu consigo me aproximar dessa integração de dados real-time, seja para fornecer isso para o ambiente de stage, para alimentar um DW, ou seja para gerar alguns arquivos de saída com mais informações que eu vou usar para jogar no Hadoop, sem o quê? Sem estar onerando, né, o meu ambiente transacional. E aí, né, dentro dessa questão de new real-time, estou falando de secundários, né, read-only, eu montei, gente, um exemplo bem simples, tá? Só para tentar ilustrar como é que a gente pode usar o Integration Service de forma bem simples, tá, ok? Está se beneficiando disso. Então, o Integration Service, né, já está disponível já tem tempo na plataforma, está, né, aí a visão de arquitetura dele, é a nossa ferramenta de integração de dados. E eu vou usar essa ferramenta, já tenho aqui um exemplo já pronto, vou fazer o share do meu desktop, só para a gente simular uma situação. Então vamos supor o seguinte: eu tenho um banco de dados que eu já criei aqui, que é um banco de dados chamado MVPDC, tá? Acabei de fazer share do meu desktop, então por favor, se estiver lendo, vocês me avisem. E eu estou aqui com uma tabelinha de papel, vamos supor, gente, chama de papel, pode ser letra, fazendo a negociação, uma movimentação, eu tenho uma entidade que vai ser receber movimentação de cliente, e eu tenho uma outra tabela de cliente aqui com 2 milhões de clientes. E os nomes, né, eu gerei aqui como resultado de um projeto. O que que é importante? Eu tenho a tabela de cliente, está aqui a ID e nome do cliente, e eu tenho uma tabela, que é a minha tabela de papel, né, o erro que a gente quiser, a ação, o que for, que eu tenho um ID e nome. E suponha o seguinte, suponha que eu tenho. Eu receba, né, uma forma de integração, eu tenho movimentações espalhadas pelo Brasil inteiro, essa movimentação ocorre localmente, e eu começo a receber, né, esses arquivos que depois eu tenho que processar para jogar para o meu ambiente de staging, para jogar para a estrutura que o Hadoop vai estar colhendo, eu tenho que formatar de forma diferente, eu tenho que enriquecer esses dados às vezes para jogar para o Hadoop. Então eu tenho que fazer esse meio de campo, né? E para isso, o que que eu tenho? Eu gerei aqui um pacotinho bem simples, tá? Eu vou fazer um loop aqui, que vai me gerar uma massa de dados. Então, estou usando uma consulta, que é essa consulta aqui, gente, ó, que está aqui dentro. Tá? É uma consulta bem simples, né? Dá um pouquinho de aleatoriedade para o meu resultado, mas eu estou pegando, estou gerando um cross-join para ter uma massa de dados, e estou gerando alguns arquivos de saída. Então, estou aqui novamente no Integration Service. Deixa eu ver se eu estou no pacote correto. Está aqui no pacote geador. Então, está vendo, gente? Ele está no loop. Talvez vocês não estejam vendo, né, o refresh aqui, né? Ele executou essa minha tarefa algumas vezes. E como saída, o que que ele me gerou? Ele gerou uma movimentação. Então, essa movimentação, eu poderia o quê? Está considerando que isso eu estou recebendo de N fontes de dados, veio gerado lá pela uma aplicação rodando lá no Linux, lá com fila de mensagem que gerou esse arquivo aqui. Só que para otimizar, né, o transporte das contas que eu tenho espalhado pelo Brasil, pelo mundo, para o meu processamento central, o pessoal me manda o quê? Só o ID do papel e o ID do cliente que eu vou processar. Então está aqui, ó. Eu tenho aqui, né, um set de identificadores. Né, eu garanto que eu tenho, né, um repositório central, eu posso estar utilizando aí uma estratégia de MDM, né, com massa data certas, para garantir que esses IDs são íntegros, né, para toda a minha estrutura, eu tenho que ficar processando essa movimentação. Esse processamento, o que que eu vou fazer? Eu vou ter um outro pacote aqui, que é o meu pacote de leitura, que vai varrer o diretório, esse meu diretório temporário, e vai acabar por quê? Por gerar uma saída. Que saída é essa, gente? Essa saída aqui, por exemplo, pode ser uma movimentação que eu estou gerando para passar para o Hadoop. Só que para passar para o Hadoop, eu não posso só passar o ID. A estrutura que o pessoal está esperando é que eu tenha o nome do elemento. E, então eu tenho que pegar, eu tenho que enriquecer esses dados para passar isso lá para o meu Hadoop. Então o que eu estou pensando aqui na integração? Eu tenho aqui o meu loop que vai varrer os arquivos, ele vai pegar, vai chamar o Dataflow, e nesse Dataflow, o que que eu tenho? Eu vou fazer o meu lookup para buscar o nome do cliente, buscar o nome do papel que eu tenho naquele arquivo, para gerar um arquivo de saída enriquecido. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é, eu vou executar esse pacote. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a operação de lookup, então ele vai pegar aqui, vai fazer o lookup dos clientes. E aí, na minha saída, eu tenho o quê? Eu tenho as movimentações que estão sendo geradas. Então, aqui, ó, 6, 7, né? Tomara que o refresh da tela esteja bom para vocês. Estou gerando essas saídas. Se a gente olhar, tá? O arquivo de entrada ele tinha 600K, o arquivo de saída agora tem quase 5 mega. Por quê? Porque agora na minha movimentação, eu tenho o quê? Eu tenho o ID, né, dos meus objetos, né, do cliente e do papel. Eu enriqueci essa minha saída, que eu vou utilizar ela no Hadoop, por exemplo, com o nome do elemento. Eu preciso disso, por exemplo, para a minha lógica de processamento lá dentro. Então, eu vou fazer o cruzamento. Claro, aqui, gente, eu estou fazendo isso manualmente. Né? Então, eu estou aqui, eu faço cruzamento, apago o arquivo, mas o que eu quero mostrar é que, basicamente, isso poderia estar acontecendo o quê? Poderia estar acontecendo o tempo inteiro. Enquanto eu estou falando aqui, o meu gerador de dados, ele poderia pegar, estar gerando mais arquivos. Então, na minha saída aqui, eu poderia estar toda hora recebendo de fontes diversas, dentro do diretório, esses arquivos com nomenclatura específica. E, em paralelo, eu queria o quê? Eu queria estar pegando e estar usando o leitor, né? Eu teria duas execuções aqui paralelas, tanto do gerador como do leitor, para consumir esses dados e jogar para um destino. Meu destino é o Hadoop, mas eu poderia ter aqui, tá? Deixa eu só parar a execução aqui do meu pacote, já gerou um pacote aqui para a gente. Eu poderia ter o quê? Eu poderia estar jogando, lendo dessa fonte e jogando um arquivo texto, eu poderia estar jogando, né, seja no mesmo Dataflow, usando Multicast, seja para outro Dataflow, poderia estar jogando com a mente de staging para ler esses dados, para depois manipular esses dados. Agora, essa movimentação, essa leitura que eu estou falando, até antes do Availability Groups, o que que eu tinha que fazer, gente? Se eu quisesse pegar e pagar o lookup, eu estava pagando esse lookup onde? Provavelmente na minha base onde eu estava, né, com toda a minha movimentação, porque é onde eu tenho um dado centralizado. O que que eu estou falando agora? Se você pegar e olhar, né, vou pegar aqui minha conexão. Então, está aqui minha conexão com um SQL Server 2012, é uma instância que eu estou fazendo. Se você olhar o detalhe da conexão, o que que a gente tem aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui, esperar o refresh da tela. Application Intent. Read and write. Isso é, isso aqui, gente, se eu trocar read and write para read only, o que que vai acontecer? Se eu tenho um always on configurado com o meu availability groups, com nó somente leitura, independente qual que é o nó ativo, se é o nó A, o nó B, o nó C, não quero nem saber, eu estou tirando a carga do principal, estou jogando a carga para o secundário, e eu estou conseguindo fazer uma, né, integração de dados near real time sem impactar, né, o meu, a minha produção. Então isso é interessante porque eu consigo agora usar um recurso que o pessoal olha e fala assim, ah não, isso aqui é para só para, né, caso tenha um problema no site, o outro site está funcionando. Não, a gente pode começar a usar recurso do próprio Wason para resolver o problema de negócio, que por exemplo essa sincronização near real time sem impactar diretamente o meu ambiente. Tá? Então, essa foi só uma deixa para o quê? Para a gente pegar, unir o Always On com o Integration Service. E o que que eu posso fazer agora é o quê? Deixar o gancho. Qual que é o gancho, né? A gente vai ter uma próxima sessão, a gente já falou de Hadoop, onde você tem a forma de fazer o processamento paralelo. Então, essa saída, por exemplo, de uma série de arquivos, pode ser o que você precisa para fazer o processamento, né, utilizando uma estratégia de scale-out de vários nós para fazer essa computação, tá, para te dar a sua resposta. Então, como conclusão, né, o Newton apresentou com maestria a questão de alta disponibilidade. Eu entrei rapidamente com o Integration Service só para dar essa ideia de como que a gente pode fazer o link, né, com outras frentes. E continuo naquela linha, né? Acho que hoje, quando você olha para SQL Server, não é mais só um sistema de gerenciador de banco de dados relacional. A gente, na plataforma, a gente tem diversas opções de integração, e de trabalho. Então, fica o gancho. A gente vai ter uma parada agora para o almoço. Tá? Depois, a gente tem no início da tarde o Pericles, que vai, né, um arquiteto, trabalha na Microsoft, lá no MTC, que é o Microsoft Technology Center, e ele vai falar um pouquinho para a gente de High Performance Computing, né, como é que essa ideia de HPC elas entra junto com os dados, e vai também falar um pouquinho mais de Big Data e outras frentes. Ok? Algumas referências para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do que o Newton falou. E com isso a gente conclui a apresentação.